Bem-vindos ao Spartan Cast, o primeiro canal totalmente dedicado a você, atleta, amador ou não.
Espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso Spartan Cast. Atleta livre Gabriel Menezes falando, e este é mais um podcast da série Spartan Minds, uma série de episódios cheios de insight para auxiliar você, caro ouvinte, na forja da sua armadura espartana.
E você que está acompanhando o trabalho do Spartan Cast, saiba que nós estamos fazendo uma verdadeira revolução. Sim, o Spartan Cast mudou muito. Mudou porque, como nosso slogan diz, seja melhor que ontem. Então sempre buscamos a evolução contínua. E essa evolução contínua é algo que nos livra da nossa mediocridade, nos permite sempre se elevar, sempre buscar o crescimento e, é claro, sempre ser melhor que ontem. Então, muitas novidades no SpartanCast. Para você que acompanha o nosso canal de podcast e ainda não está ligado no nosso site novo, vai lá, www.spartancast.com.br. Além disso, não deixe de entrar e se cadastrar na nossa rede social espartana. Sim, uma rede social diferenciada, uma rede social somente para aqueles que querem ser melhores que ontem, somente para pessoas diferenciadas como você, pessoas fodas, pessoas que buscam evolução. Porque nesse mundo de mediocridade, de fúria, de ódio, de intolerância sendo combatida com intolerância, são poucas as pessoas que buscam a evolução e o crescimento. A maioria das pessoas confundem a busca pela melhoria quando nós estamos mal, quando nós estamos no fundo do poço. É claro, esse é um dos caminhos, é o caminho pela dor, mas existe também o caminho pelo amor, que é justamente criar consciência da importância de evoluir e de crescer, mesmo quando tudo está muito bem, porque aí a gente já chega no patamar da alta performance, de despertar o nosso potencial ilimitado. E é isso que o espartano deve buscar: uma mente inabalável, espírito inquebrável e um corpo indestrutível. Esse é o ideal de busca do Spartan Cast, esse era o ideal de busca dos espartanos e esse era o ideal de busca dos ancestrais filósofos. Então, também fique ligado em todas as novidades que estão rolando no Spartan Cast. Muita novidade está vindo e muita novidade já está implantada. Assine a nossa newsletter para ficar por dentro de tudo que está rolando no nosso canal. Mas além disso, vá lá e inscreva-se na nossa rede social espartana, o agoge.spartancast.com.br, ou mais facilmente, simplesmente entre no nosso site www.spartancast.com.br. Vai lá na guia principal, na aba superior, tem uma aba lá chamada Agoge. Ao clicar no Agoge, você vai ver a nossa loja virtual com os nossos produtos. Para quem é cadastrado, a área de login na área de membros exclusiva para pessoas fodas como você, e também a nossa área para você registrar-se na nossa rede social espartana. Então, fique ligado, acompanhe nosso trabalho e fique por dentro, porque nós estamos lançando uma verdadeira universidade do corpo, da mente e do espírito espartano através desta plataforma diferenciada para pessoas diferenciadas. Então, fica esse aviso, tá? Só entre nessa plataforma se você for foda, porque se você não for, nem entre, tá ok? Então, vamos para o nosso tema principal. E o tema de hoje é sobre um livro que eu li e que me ajudou a construir uma concepção muito mais concreta desse conceito que hoje eu vejo como mediocridade humana. Sim, a mediocridade humana, que quem acompanha o SpartanCast, com certeza você já foi defrontado com esse termo que eu uso muito e até soa repetitivo, que é esse conceito de mediocridade humana. Mas o que seria a mediocridade humana? Aonde ela está? Qual é a raiz, a natureza, a fonte? Qual é a causa básica dessa mediocridade humana? Sim, estou te fazendo essa pergunta. Você consegue me responder? Pensa um pouquinho. Ok, se você não consegue responder, eu responderei para você. A fonte da nossa mediocridade está no nosso ego. E o que é o ego? O ego é um construto fixo que formamos de nossa identidade, do nosso eu impostor. Como eu tenho falado nas nossas lives no SpartanCast, eu tenho tocado muito nesse assunto de eu autêntico, de autoconhecimento, porque é através do autoconhecimento que nós começamos a entender quem nós verdadeiramente somos, e assim nós começamos a desconstruir esse conceito de eu fixo, de ego. E esse livro é um livro sensacional chamado O Ego é o Inimigo. É um livro que, se eu não me engano, ainda não tem tradução para o português. Eu comprei ele na Audible e também na Amazon. E o nome dele é Ego is the Enemy, de Ryan Holiday. Ryan Holiday é o autor de um outro livro que eu amo, um livro sensacional chamado O Obstáculo é o Caminho. A partir desse livro, O Obstáculo é o Caminho, eu consegui extrair estratégias básicas onde eu forjei e formatei e escrevi o primeiro e-book que foi lançado pelo SpartanCast, que são as 10 atitudes espartanas para transformar obstáculos em oportunidades. Foi através desse livro que eu fui ali extraindo, né, fazendo fichamento, lendo, tomando as minhas anotações, e eu consegui observar claramente 10 atitudes ou 10 estratégias que todas as pessoas de sucesso tomaram para transformar os obstáculos não em um inimigo intransponível, mas numa oportunidade para vencer. E esse livro, O Obstáculo é o Caminho, se eu não me engano, ele já tem disponível em português. Então dá uma conferida, que foi o livro de acesso ao Ryan Holiday, que é um tipo de leitura que me agrada muito. Ela foge daquele conceito de autoajuda, porque, na verdade, o Ryan Holiday, ele pega o conhecimento ancestral da filosofia e traz hoje para o presente, aplicando no nosso contexto atual, sem esse blá 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 de autoajuda, de motivação, mas numa questão muito mais filosófica de questionamento interno. Por isso que dois livros dele falam do autoconhecimento, da importância da busca por evolução, a importância da mudança da nossa mentalidade para a gente enxergar as coisas de forma diferente e que nos empodere, que faça nos vencer as nossas crenças limitadoras. E O Ego é o Inimigo, ou Ego is the Enemy, é esse livro sensacional que eu quero discutir e trazer essas pérolas de conhecimento para vocês hoje, através do nosso SpartanCast. O que há nesse livro para você? Você deve estar se perguntando. Qual é a aplicabilidade desse livro, O Ego é o Inimigo, para mim? Bom, basicamente, para que nós possamos aprender a domar o nosso ego. Sim, domar o nosso ego. Porque o ego, de fato, ele é o nosso inimigo. É ele que nos faz sentir dor. Sim, a dor emocional, quando alguém fala alguma coisa que nós não gostamos. É ele que nos afasta da mediocridade, porque a mediocridade humana tem como a sua base fundamental esse construto fixo que formamos da minha opinião. O que eu acho, o que eu vivi, o que eu experimentei. E foda-se a sua opinião, porque essa é a minha verdade e é a única e eu estou certo. Bullshit! Isso é ser medíocre. As pessoas despertas, as pessoas espiritualmente elevadas, elas têm uma visão compassiva e empática do mundo. Elas veem tudo de uma maneira conectada. Elas desconstroem e destroem o seu ego porque elas entendem que o ego nos atrapalha de vencer. O ego nos atrapalha de ser melhores que ontem. Essa visão que nós temos na nossa sociedade tão doentia e que tanto me entristece, que é combater a intolerância com intolerância, combater o ódio com o ódio, combater a guerra com a guerra. Olha o mundo que nós estamos, olha a crise de identidade que vivemos, e não só aqui no Brasil, no mundo todo. Será que o mundo está saudável para se viver? Será que o mundo está caminhando para um lugar legal? Será que o mundo está caminhando para ser melhor que ontem? Ou ele está regredindo? Ele está retroagindo? Será? Eu te pergunto, pare para pensar. Índices elevadíssimos de depressão, de estresse, pessoas sofrendo de doenças como as doenças cardíacas, diabetes, e sim, é uma doença, a obesidade. As pessoas buscam a felicidade no material e aquelas que têm o material se suicidam, como o próprio Chester Bennington da banda Linkin Park, que foi a última notícia que nós tivemos de algum famoso se matando, mas já tiveram muitos antes dele que fizeram o mesmo, ou se não, se entregaram às drogas. Será que a felicidade realmente está no material? Será que a felicidade realmente está na fama? Para a nossa sociedade, sim. Para a sociedade onde crescemos, onde fomos adestrados, não educados, nós fomos adestrados para nos comportar de determinada maneira nessa sociedade que busca a felicidade no externo, que busca a felicidade no material. E aí nós acreditamos que vamos ser felizes quando tivermos o sucesso, tivermos aquilo que queremos, tivermos aquele carro foda, aquele celular da moda, as melhores roupas, uma casa e as melhores viagens. Então, é justamente combater esse casulo que nós criamos em volta de nós, que é esse nosso eu impostor. Esse cara que sente aquela dor física e emocional quando alguém vai de contra a nossa opinião. Aquela pessoa fechada, bitolada, que não aceita críticas e opiniões alheias. Ou aquela pessoa que é tão poderosa, tão famosa, que deixa o ego e deixa a falta de humildade se manifestar. E aí começa a se tornar pessoas extremamente arrogantes. E sim, apesar de estarem no topo, apesar de terem sucesso, elas são medíocres, porque elas seguem a manada, porque sentir raiva, sentir ódio ou fúria ou qualquer outro sentimento corrosivo por outro, ou simplesmente se achar a última batata do pacote e achar que a sua opinião vale mais do que a de qualquer outro, é justamente o que a maioria da manada faz. É justamente o que a maioria das pessoas faz. Saiba que um ego moderado e saudável é frequentemente crucial sim para o sucesso na nossa vida. Ele nos permite nos engajar e entrar em competições porque nós confiamos nas nossas capacidades. Ele nos permite também convencer os outros dos nossos pontos fortes e superar os nossos resultados anteriores. Entretanto, comumente, quando alcançamos esse tal do tão desejado sucesso, o nosso ego pode se tornar inflado. E aí está a armadilha, e aí está o nosso inimigo. Porque as nossas percepções podem se tornar nubladas com a nossa própria autoimagem. E nós começamos a observar os outros como inferiores, ou nos colocamos num pedestal acima dos outros. Nós podemos nos tornar tão confiantes que nós acabamos nos superestimando e, no fim, pagamos caro por isso. Pagamos caro e muito caro. Então, por esse motivo, a temática desse livro fala da importância de controlar o nosso orgulho. Segundo o autor Ryan Holiday, ele é um passo importantíssimo. Muito importante para que possamos aprender cada vez mais, evoluir e obter o sucesso. Mas como fazemos isso? Deve ser a maior de todas essas perguntas, já que nós criamos uma visão tão fixa da nossa própria identidade. Muitos acreditam que é impossível mudar. É impossível mudar quem nós somos, mudar os nossos comportamentos. Mas no final das contas, por mais confiante que essa pessoa seja, e ela acredita que ela é perfeita do jeito que é, que não precisa mais melhorar, que não precisa mais mudar e que não consegue mudar, ela está sendo vítima. Ela pode se achar caçador, mas ela está sendo vítima de si mesmo, dos seus desejos inconscientes. Neste livro, você aprenderá de onde vem o seu ego e como ele pode bloquear a sua estrada em direção ao sucesso e como ele pode estar te auto-sabotando. Você também aprenderá estratégias de como controlá-lo e também como recuperar a humildade e esquecer a busca pela aceitação e reconhecimento dos outros, que também é uma outra manifestação da nossa mediocridade, que vem como fonte, como raiz, como a causa básica do nosso ego. Porque o nosso ego, ele precisa ser inflado. E para que ele seja inflado, nós precisamos que as pessoas nos aceitem e nos reconheçam e nos elogiem. Tem pessoas que precisam de elogio tanto quanto precisam do ar para viver. E a maioria de nós, essa é a verdade. Para escolher e fazer determinadas decisões na nossa vida, nós nos fundamentamos na opinião dos outros, porque por mais que nós não liguemos para a opinião dos outros, nós queremos a aceitação e reconhecimento deles. E muitas das vezes nossos pais, cônjuges, família nublam as nossas decisões, nos impedem de seguir os nossos sonhos, porque eles acham que o caminho melhor é esse. E como nós queremos o reconhecimento e aceitação deles, então nós seguimos esse caminho, que muitas das vezes é uma profissão que não tem nada a ver com o que nós gostamos, com quem nós verdadeiramente somos. Então, eu separei dentro dessa leitura do livro 7 dicas, 7 insights, 7 pontos de despertar que nós podemos adaptar, virtudes ou ideias que nós podemos praticar para que possamos nos libertar do nosso ego, mudando primeiro o nosso mindset, a nossa mentalidade, e finalmente vencendo o ego através da prática das virtudes, usando a nossa vida como um campo de batalha ou um laboratório de teste, onde nós estamos nos colocando o tempo todo à prova. E para conseguir vencer, precisamos usar as melhores estratégias e as melhores virtudes para nos destacar no meio da multidão. A primeira dica de Ryan Holiday. O primeiro insight que tive ao ler este livro, O Ego é o Inimigo, é o seguinte. Ego é o desejo de ganhar o reconhecimento sem ter que trabalhar por isso. As ações falam muito mais do que palavras. Então, se isso é verdade, por que nós amamos nos sentir populares ou receber o elogio e reconhecimento dos outros, mesmo pelas coisas que nós não fizemos? Estranho, né? Muitas das vezes as pessoas vêm e nos reconhecem por tarefas ou coisas que nós não fizemos. Como, por exemplo, um chefe egocêntrico que de fato conseguiu o resultado pelo trabalho da sua equipe, mas ele toma aquilo como seu somente e não compartilha o resultado com aqueles que estão à sua volta. Então, ele se sente com o ego inflado, feliz por ter conquistado algo que necessariamente ele não conquistou sozinho. Então, por isso, graças ao nosso ego, que nós nos sentimos com uma autoconfiança baseada em algo que não tem o nosso real crédito envolvido. O ego é o desejo de se tornar famoso e ter reconhecimento sem fazer as coisas necessárias para que possamos merecer esse reconhecimento. Enquanto que o reconhecimento pode resultar em você se tornar famoso, muitas pessoas tentam obter a fama antes delas conseguirem atingir o sucesso. Confuso isso, né? Sucesso, segundo o autor, é justamente essa nossa superação, essa nossa realização por algo que nós conquistamos e gerou resultado. A fama é muito diferente. A fama, ela vem do reconhecimento dos outros, ela vem da visão dos outros. E muitas das vezes as pessoas se tornam famosas sem mérito nenhum, porque talvez apareceram numa imagem, num filme, alguma coisa, ou algum famoso veio lá e apoiou eles. Então, necessariamente os famosos não são pessoas que têm sucesso e nem muito menos são virtuosos. Considere a história, por exemplo, do ex-presidente dos Estados Unidos chamado Ulysses Grant. Ele foi uma vez conhecido como um general no exército americano. Após a Guerra Civil Americana, ele buscou a sua eleição como presidente e ganhou. Mas enquanto Grant poderia ter sido muito popular no exército, ele não tinha muita experiência na política. Ou seja, o seu desejo para ganhar o posto político mais alto era muito grande, apesar mesmo dele não ter a experiência. Então isso lhe fazia um ótimo exemplo de egocêntrico, de egoísta. Então, ao contrário do ego, a ambição é baseada numa fundação sólida dos nossos reais sucessos, das nossas realizações. Tire como exemplo também o trabalho, né, e a história de William Sherman, que foi um general que serviu ao lado de Grant, né? E Sherman, ele foi muito capaz e teve muito sucesso em seu posto. Mas ao contrário de Grant, ele não era um tipo egoísta. Com o fim do segundo mandato de Abraham Lincoln, Grant e outros líderes militares estavam determinados a usar a reputação deles no exército para conseguir uma posição política e competir para o papel de presidente. E Sherman, ao contrário da maioria, ele era ambicioso. Mas enquanto que os egoístas buscavam fama, as pessoas ambiciosas são direcionadas pela vontade de serem os melhores no seu campo de ação. Independente de que eles sejam parabenizados ou celebrados pelo sucesso deles. Então, durante várias conversas com Lincoln, se tornou muito claro que Sherman não estava interessado em se tornar presidente. Ele preferiu continuar trabalhando duro no seu campo de experiência como um líder militar. Ele estava determinado a ser uma pessoa de sucesso no seu campo de trabalho, sem focar na busca pelo reconhecimento dos outros. Então, essa história do Sherman comparado com Grant nos dá uma boa ideia da diferença entre as pessoas ambiciosas e as pessoas egoístas. E a importância de entendermos que o ego vem desse desejo de ganhar o reconhecimento e a fama sem ter que trabalhar por isso. Lembrando que fama e sucesso são duas coisas totalmente diferentes. Sucesso é aquele que você obtém a realizar e concretizar sonhos, e concretizar ações e atingir os seus resultados. A fama é o reconhecimento, é a aceitação dos outros, que muitas das vezes não gerou nenhum valor ou ação concreta para que você conseguisse. Bastou apenas você ter os holofotes sobre você. A segunda dica, a segunda estratégia que eu extraí como aprendizado desse livro é o seguinte: domine o seu ego, lembrando-se que sempre haverá mais para se aprender. Esse é um ponto fundamental, porque a maioria das pessoas deixam de aprender coisas novas porque elas acham que já sabem tudo. Elas deixaram a sua humildade ser totalmente esquecida. E nesse local de mediocridade, se achando poderosos, capazes, simplesmente pararam de aprender. Então, não pare de aprender. Não pare de buscar excelência. Muitas das vezes, podemos até atingir a excelência em um determinado campo da nossa vida. E isso é muito importante. Podemos dominar um assunto, mas sempre haverá algo novo, porque o mundo está mudando o tempo todo. E se porventura, quando atingirmos o ápice, o topo na nossa área, e realmente não tivermos mais nada para aprender, procure aprender sobre outras áreas. Procure continuar evoluindo e aprendendo tudo que você pode, tudo que você precisa sobre esse nosso mundo. Não se limite apenas ao seu campo de conhecimento, por mais capaz, competente e catedrático você seja nele. Busque conhecimento em outras áreas, ou eventualmente até mude de área, se a sua motivação não estiver tão bem, porque você não está sentindo mais desafio nessa área que você escolheu e hoje domina. A terceira dica que Ryan Holiday deixa em seu livro foi algo que eu extraí de uma frase que fala o seguinte: o orgulho nos deixa surdos e cegos para os avisos que a vida nos dá e para as coisas que poderíamos melhorar. É outra situação de falta de humildade. A vida já nos deixa diversos sinais, dicas e alertas de coisas que nós precisamos melhorar, de coisas que nós precisamos mudar. Mas devido a essa nossa construção mental de um eu fixo, de um ego, né, de uma visão de que nós não podemos mudar, muitas das pessoas vivem a sua vida sem buscar melhoria ou sem aceitar críticas, sem aceitar conselhos daqueles que estão ao nosso lado. Não buscam ajuda, não buscam nada, porque elas têm o seu ego inflado. Então, não deixe o seu ego inflado nublar, fechar os seus olhos e te deixar cego a ponto de que você não consegue mais reconhecer ou nem sequer aceitar as dicas de pessoas que estão querendo o seu bem e te dizendo que você precisa mudar algo, você precisa melhorar algo. Até muitas das vezes, um desejo interno de melhorar algo, nós acabamos afogando e sufocando até que ele morra, porque nós achamos que não podemos mudar. Mas mudar é a única certeza desse mundo. Nós somos apegados a essa ideia de permanência do mundo, que as coisas não mudam e nós nos agarramos a isso. E quando as coisas não vão tão bem e mudam, nós sentimos dor porque o nosso ego dói, porque ele está agarrado a essa necessidade de que as coisas não mudem. Mas os sinais estão à nossa volta. A cada estação, as folhas caem e nascem novamente. Pessoas morrem, outras nascem, algumas adoecem. A mudança é a única certeza do mundo. Então, por que você ainda se apega a essa ideia de que o mundo não muda? Por que você ainda se apega a essa ideia de que você não pode mudar? Vença esse orgulho. Vença isso e tire a venda que cobre os seus olhos. Tire o tampão que fecha os seus ouvidos e ouça os avisos da vida. Todos os avisos que a vida tem para te dar, para as coisas que você poderia melhorar. A quarta dica ou estratégia que Ryan Holiday traz no seu livro é o seguinte: você pode evitar um ego inflado ao lembrar a si mesmo que sempre haverá alguém melhor que você. Essa dica é essencial, porque essa é a realidade. Sempre vai haver alguém melhor que nós. É muito difícil ser o melhor em tudo. Então, porque muitas das vezes nós achamos que somos os melhores do mundo, somos a última batata do pacote, e aí acabamos nos fechando e nos tornando turrões, e a evolução acaba sendo quase que impossível, porque, bom, se eu já sou melhor no que eu sou, para que eu vou continuar evoluindo? Para que eu vou continuar crescendo? E aí a pessoa acaba entrando numa rotina pregressa de uma vida normalzinha. A quinta dica que Ryan Holiday traz em seu livro é o seguinte: coloque o seu ego em xeque ao delegar tarefas e acreditar no seu time. Isso é importantíssimo. As pessoas perfeccionistas, elas nunca acham que alguém vai conseguir fazer um trabalho tão bom quanto delas. E nessa visão, essas pessoas acabam tentando abraçar o mundo com as pernas. Acabam tentando abraçar o todo e não querendo mudar, porque eu faço um trabalho muito bom, então eu tenho que fazer tudo, porque ninguém pode fazer tão bem quanto eu. E aí a vida acaba se tornando muito estressante, e nós acabamos nos dedicando a trabalhos que não agregam tanto valor ao que buscamos, quando temos uma equipe para nos ajudar, uma equipe para valorizar, uma equipe para acreditar nas capacidades dela. Então, não deixe o seu ego te impedir de delegar as tarefas para os outros. Porque ao delegar as tarefas para os outros, você estará dando oportunidade para que os outros te surpreendam e que cresçam também, e você se sinta orgulhoso de ter colaborado com a evolução delas. A sexta dica, penúltima dica que Ryan Holiday traz dentro do seu livro, onde eu tirei um insight poderosíssimo, é o seguinte: nós devemos muito do nosso sucesso aos outros e jamais deveríamos manter o crédito somente com nós mesmos. Essa é aquela ideia do exemplo que eu citei na primeira dica, onde falamos que o ego é o desejo de ganhar reconhecimento sem ter que trabalhar por isso. Naquela visão do chefe que obtém o resultado, obtém o reconhecimento e o sucesso e toma o crédito só para si e não repassa o crédito para sua equipe, que foi a principal responsável para fazer a coisa acontecer. Então, Devemos compartilhar o crédito das nossas realizações com os outros, por menor que seja aquela realização, porque assim nós nos conectamos melhor com o todo. Nós conectamos melhor com a nossa equipe e nós nos conectamos melhor com as pessoas que estão ao nosso lado ao reconhecer que elas também têm uma boa parcela de contribuição para o sucesso de alguma coisa em nossa vida. Então, não mantenha o crédito somente com você e divida as tarefas, delegue tarefas para o seu time. Assim, você estará todo dia desafiando o seu próprio ego, porque você não vai poder simplesmente ignorar o trabalho dessas pessoas, não vai simplesmente poder apagá-las do seu time, porque elas são responsáveis, sim, pelos seus resultados. A sétima e última dica do Ryan Holiday nesse livro é o seguinte: quando damos o nosso máximo e as coisas não funcionam, as pessoas medíocres acabam se entregando e achando que não vai dar certo. Já as pessoas que encontraram um despertar e conseguem ver que o obstáculo é uma oportunidade, elas buscam o motivo daquela falha. Porque só assim, só através dele, elas poderão fazer o seu melhor da próxima vez e vencer a sua própria mediocridade. Então, quando nós damos o nosso máximo e temos a humildade para observar que aquilo ainda não foi suficiente e nós precisamos mudar algo, esse é o grande segredo do sucesso. Então, fique aí com essas 7 dicas que eu extraí dessa leitura maravilhosa do livro Ego is the Enemy, de Ryan Holiday. Então, a ideia de realmente ter contato com esse tipo de aprendizado, com esse tipo de leitura, é para nós nos libertarmos desse construto que nós criamos. E a tradução desse livro é justamente essa. No inglês, Ego is the Enemy, para o português, o ego é o nosso inimigo, porque de fato ele é o nosso maior inimigo de lavada. É ele que nos auto-sabota todo dia, é ele que nos impede de atingir os nossos resultados, é ele que nos impede de mudar, de buscar a humildade, de crescer continuamente. Espero que eu tenha atiçado a sua curiosidade sobre este livro do Ryan Holiday chamado Ego is the Enemy, porque vale muito a pena a leitura, é muito interessante. Mas acima de tudo, tire esse aprendizado do nosso podcast e tente praticar essas 7 dicas que eu extraí da leitura desse livro, porque elas nos ajudarão diariamente a vencer esse egoísmo natural que há dentro de nós. Se você gostou do nosso tema, se você gostou do nosso episódio de podcast desta semana, não deixe de nos avaliar na iTunes com 5 estrelas, deixar o seu comentário caso você seja usuário da Apple, por favor, nos avalie. Também assine as nossas redes sociais, participe da nossa rede social espartana e não deixe, claro, de assinar nossa lista de e-mails para ficar por dentro de tudo que está rolando, todas as novidades que estão rolando no SpartanCast. Mente inabalável, espírito inquebrável, corpo indestrutível, esse é o nosso ideal de busca. Então, seja melhor que ontem, vença sua mediocridade combatendo este casulo que encobre o seu eu, esse eu impostor. E liberte-se dessa mediocridade, liberte-se e se torne uma pessoa muito melhor do que foi ontem. Gratidão é a palavra pelo seu apoio e suporte.